Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2017, aqui comigo Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Bem, Patrick, o mundo é outro desde que nós nos despedimos dos ouvintes ontem.
O mundo é outro, sem dúvida nenhuma. Aliás, o programa promete. Vamos ao salve primeiro do Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Salve, salve, Patrick Santos, homem mais elegante do rádio brasileiro, Vera Magalhães, a mais bonita, Carlos Andreasa, o mais bonito, e Marcelo Madureira, o mais puxa-saco. Beijo e um abraço para agora, todos os ouvintes da Jovem Pan.
Agora sim, o canal aberto do nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa!
Salve, salve, pessoal. Eu tô aqui no Clube Naval, no centro da cidade, onde eu fiz uma palestra e firme no 3 em 1. Vamos com tudo. E um beijo pro Madureira. Beijo pro Madureira, o mais cheiroso.
Você tá mais monarquista que nunca na frente desse quadro aí, de uma batalha épica.
Eu tô muito à vontade, Vera, aqui.
Sábado no casamento, André.
Pois é, Madureira.
Vamos lá.
Vamos fazer um 3 em 1. 3 em 1 especial. 3 em 1 especial.
A dupla tem casamento lá em Búzios. Bom, gente, vamos então aos destaques do programa de hoje. Clima de expectativa e muita tensão em Brasília por causa da possibilidade de cancelamento do acordo de delação da JIF. A ameaça é resultado de áudios, né, entregues pelos dirigentes da empresa à Procuradoria-Geral da República. Aliás, num trecho da gravação, delatores citam os ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, além do ex-titular da Justiça no governo Dilma, José Eduardo Cardoso. E em meio à repercussão, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que as atitudes tomadas no cargo não são motivadas por coragem, mas por medo de errar. Ele falou isso agora há pouco lá em Brasília. Aliás, retornando da China, né, o presidente volta da China, Temer reage com serenidade à possibilidade de anulação da delação da JIF. Aliás, vamos discutir também o Instituto da Delação Premiada aqui no 3 em 1. Evidências indicam que o ex-procurador Marcelo Miller beneficiou delatores com informações privilegiadas. Então, como ficam, por exemplo, os acordos que foram firmados de Sérgio Machado e Nestor Severo? Vamos falar desse tema também aqui no programa que, eu repito, promete hoje. E sobre essa crise que atinge aí a PGR, o Supremo, o 3 em 1, a pergunta do ouvinte hoje no nosso WhatsApp, tem um trava-língua aqui, é a seguinte, hoje tem dois estúdios aqui, um do lado do outro, tá uma loucura. A investigação que pode anular a colaboração da JIF coloca em risco o Instituto da Delação Premiada? O que que você acha, ouvinte? Mande sua pergunta pelo WhatsApp, a sua resposta, melhor dizendo, pelo WhatsApp, no número 11 931 17 0620. Olha só, um recado importante, nós estamos hoje no ar pelo FM e também no Facebook da Jovem Pan, além do nosso canal também no YouTube. Por quê? Porque na Jovem Pan AM e na Jovem Pan News estamos transmitindo, né, o jogo Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Portanto, no AM e na Jovem Pan News, o futebol, e no FM, aqui como todos os dias, o nosso 3 em 1, tá certo?
Mas nosso bate-bola é melhor que o da seleção.
Olha aí, olha que a seleção recuperou com o Tite, né?
É isso aí.
Então, por isso que a gente tá falando um pouquinho de dois estúdios, há uma confusãozinha aqui, mas vamos adiante, né,
vamos,
Reginaldo?
Adiante.
Bom, primeiro tema de hoje, todos aqui aguardando para falar. A Vera falou que tudo mudou a partir de ontem, né? Vou fazer um rápido resumo para a gente mais ou menos entender aqui o que está acontecendo e já vamos debater. Olha só, no início da noite de ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez um pronunciamento que paralisou Brasília. Ele veio a público para dizer que determinou a abertura de investigação que pode levar ao cancelamento da delação de 3 executivos da JBS. Joesley Batista, um dos donos do frigorífico, Ricardo Sal, e Francisco de Assis. Janot citou indícios de omissão de informações sobre práticas de crimes no processo de negociação do acordo. O problema surgiu após os delatores entregarem à PGR, na semana passada, novos áudios. Nesta terça-feira, a revista Veja divulgou a gravação de uma conversa entre Joesley e Salt, feita em 17 de março, justamente no dia em que a PF deflagrou a Operação Carne Fraca, que atingiu companhias do setor frigorífico. Entre os alvos da ação estavam 3 unidades da JBS, onde foram recolhidos documentos e provas. Porém, os áudios surgiram somente agora. A gente tem um trechinho de um dos trechos divulgados pela revista Veja, numa conversa de Ricardo Salt com Joesley, em que eles falam sobre a situação do procurador Miller. Tira um trechinho, tem um minutinho só, mas acho que é legal para a gente entender e já coloca para discussão. Vai lá, Reginaldo.
Vamos dar um passo atrás. Sim, na minha cabeça. O Marcelo é do MPF. Ponto. O Marcelo tem linha direta com o Janot. Quando eu falo Janot, é Janot, Pelela. É tudo a mesma coisa. MPF, é Janot, Pelela. Ricardo, nós somos joia da coroa deles. O Marcelo já descobriu e já falou pro Janot. Janot, nós temos o pessoal que vai dar todas as provas que nós precisamos. Ele já entendeu isso. A Fernanda surtou por quê? Porque a Fernanda entendeu que nós somos muito mais e nós podemos muito mais. Aí até a Fernanda perdeu o controle.
Vera Magalhães, começa esse tema com você.
Você veja que esse áudio já acaba por desarmar um pouco da estratégia que o procurador Rodrigo Janot armou ontem, porque ele tentou se desvencilhar do Marcelo Miller e dizer, olha, recebemos esse áudio aqui, ele veio por engano no meio de um material novo entregue pela JBS que implicava o senador Ciro Nogueira, veio por engano e eu estou aqui oficiando o Supremo que o acordo a partir de agora está em revisão e pode ser rescindido. Pois bem, no áudio, o que o Joesley fala? Ele fala que o Marcelo Miller já estava em tratativas naquela época, portanto, antes de se exonerar do Ministério Público, o que ele só fez em 5 de abril. Depois, portanto, da gravação com o Temer, eles estão conversando quando o Temer já foi gravado no Jaburu. Marcelo Miller já, não só já sabe como já os está municiando de informações, os está orientando e informou ao Janot que ele tem uma joia da coroa para usar. Então, ele não está implicando só o Marcelo Miller nesse áudio, ele está implicando o Janot. Ele está dizendo que o Janot, naquele momento, 17 de março de 2017, já está informado do que está sendo feito. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque até então, o que o Janot dizia era, ele chegou na minha porta com esse pacote pronto e nós aí passamos a negociar a delação. A partir de abril. Portanto, não é verdade. Ele já estava a par dos passos que estavam sendo tomados anteriormente nessa fase da gravação e tudo mais. Ele vai ter que inventar uma outra história sobre como começou a negociação com o Joesley. Isso é muito grave. Isso coloca em suspeição a principal ação dele no cargo, que foi a denúncia contra o presidente da República. Não qualquer pessoa, contra o presidente da República. A gente já vem falando aqui, o Andreasa, muito. Eu já falei bastante do Marcelo Miller e do papel estranho que ele teve ao ir imediatamente depois de se exonerar para o escritório, justamente o escritório que estava fazendo a leniência, que é uma espécie de delação na área civil, da JBS. Então, tudo isso que parecia intrincado, mas que não tinha os elos, agora tem. E agora coloca mesmo em xeque esse acordo. A gente ainda vai esmiuçar vários trechos, eu paro por aqui, vamos ouvir meus companheiros, mas a coisa, o pepino ficou com um nó agora.
Vai você, Andreasa.
Acertamos tudo aqui, né, Patrick Santos? Mas não é motivo para comemorar. Não há motivo para festa nesse caso. é importante dar ao Janot e aos personagens agora implicados nessa história o benefício da dúvida que não foi dado ao Temer naquela ocasião. Ou seja, precisamos nos resguardar para ouvir a integralidade dessas gravações. Porque, mais uma vez, o Edson Fachin determina um sigilo que não é cumprido. E aí começam a surgir aqui e ali vazar trechos desse áudio. O que há recortado é grave? É grave, mas eu repito, da mesma forma que reagi naquela ocasião, reagirei agora. Quero ouvir tudo. Tudo tem que ser liberado antes de fazer qualquer ilação. Eu gostaria de ver, inclusive, o Janot agora vindo a público para dizer: vamos tomar cuidado com as ilações. E contra mim vai ser muito bonito. É evidente que ele convocou aquela entrevista coletiva, sendo ele o arrogante que é, não por motivo de coragem. Ele não tem mais coragem nenhuma. É puro medo. Ele sabia que havia perdido o controle sobre a trama. Vejam, há um lapso de tempo muito grande, desde o momento em que a Polícia Federal descobre gravações omitidas pelos Batista, até a entrega desse material que eles só entregaram agora, os Batista, porque sabiam que, se não o fizessem, a situação deles ficaria ainda pior. Tá? Então, há muita coisa a ser explicada, mas a situação do Janot é passível de medo mesmo. Quem diria, hein?
Então explica aí, Marcelo Madureira.
Eu, como sempre, né, talvez devido à minha formação de engenheiro, eu tento ver as coisas como um todo. Né? E o que é que prejudica, o que é que coloca em risco, né, o futuro da civilização brasileira. E eu vejo o seguinte: existem forças organizadas no país hoje que têm o claro intuito de desmoralizar a Operação Lava Jato, desmoralizar o Ministério Público Federal, desmoralizar as operações da Polícia Federal, forças que evidentemente estão implicadas nessas histórias todas, né? E que, se vendo ameaçadas, se organizaram, e a chance que eles têm de se livrar é justamente invalidar, no primeiro caso, e ainda, se possível, desmoralizar a instituição da delação premiada e também da prisão em segunda instância. Então, eu fico muito intrigado e curioso, e é aquela história, né? É só o tempo para nos dizer o que de fato aconteceu e está acontecendo, né? No que essa trama toda urdida pela família Batista, né? Pelos irmãos Wesley, Joesley, JBS, BNDS, o PT, PMDB, cara, tem muita coisa muito estranha acontecendo. E a única coisa que eu posso dizer é: devemos todos ficar em alerta e, como disse o Andreasa, acompanhar com atenção e analisar com muito cuidado, fato a fato, pessoa a pessoa. A gente não pode, inclusive, confundir as instituições com as pessoas.
Fala. Acho que o Janot, ele foi um pouco além, né, nessa coisa de confundir as instituições com as pessoas. Quando
Exatamente.
Ele comprou pelo valor de face uma delação que parecia sua joia da coroa, como diz mesmo o Joesley. A partir daí, ele se viu imbuído de poderes maiores do que os que ele achava ter até então. Daí, porque ele próprio tenha se pavoneado em arqueiro, dito que enquanto houvesse bambu, ele lançaria suas flechas, e era o que ele estava fazendo até ontem. Por que ele toma essa decisão, a meu ver, de levar ao Fachin uma petição dizendo que o acordo está sob revisão e levar este áudio? Porque já havia um outro áudio similar de posse da Polícia Federal que foi recuperado numa perícia da PF, que está com o Fachin desde junho, portanto, há 2 meses, portanto, quando o presidente ainda estava agonizando em praça pública, com termos, segundo se diz, semelhantes. O que eu apurei? Eu fui atrás deste novo áudio. que eu apurei tanto no Supremo quanto na PGR. O áudio não é conclusivo quanto ao Marcelo Miller estar na maracutaia, está já comprado pelo Joesley, estar já atuando a favor da JBS. Ele fala do Marcelo Miller em termos mais ou menos similares com o que nós mesmos vínhamos falando, que ele era braço direito do Janot, então teria passado ao escritório, então não é conclusivo sobre as relações entre eles. Mas que além dos dois, Ricardo Saúde e Joesley, nesse áudio recuperado tem dois advogados, Francisco de Assis e essa doutora Fernanda, a quem eles se referiram no áudio que nós acabamos de ouvir. Que então, por sigilo da relação entre cliente e advogado, isso teria sido preservado. E eu perguntei a essas fontes, ok, preservado, não publicar, mas eles sabiam que alguma coisa tinha de ruído. Não tomaram nenhuma providência a partir disso? Não tomaram nenhuma providência porque não era conclusivo. E aí eu pergunto, esse áudio vai ficar esquecido para sempre? O que vai ser feito? E aí a informação nova para o ouvinte do 3 em 1. Este áudio vai ser submetido ao plenário do Supremo pelo ministro Edson Fachin para que se discuta se ele vai ser destruído ou se ele vai ser publicizado. É muito pouco provável que ele seja publicizado por essa questão que é mais ou menos uma cláusula pétrea dos atores do direito, de que a pessoa pode até confessar um crime, um assassinato para o seu advogado e isso tem o direito de ser preservado. Então deve ser levado ao plenário do Supremo. A verdade é que essas relações entre o que é pessoal e o que é institucional ficaram muito misturadas nesse caso. Marcelo Miller era braço direito do Janot e foi para outro escritório e participou de reuniões sobre a leniência na mesma PGR que ele tinha acabado de deixar. Ele agora, se sabe, conversava com o Joesley antes mesmo de deixar o cargo. Está tudo misturado e isso é, sim, muito pernicioso para o Instituto das Delações como um todo. A gente vai chegar lá ainda.
Vai, Andreasa.
Então, veja, Vera que está em posse do Edson Fachin desde junho, o áudio periciado pela Polícia Federal. Tá? Esse que não teria tido uso da PGR, da investigação, por conter a relação à defesa, a defendia... Ocorre que o senhor Francisco de Assis, um dos advogados envolvidos nessa conversa, é também... Bem, se tornou um delator da...
Estamos com um probleminha na comunicação do Andreasa. Ô Madu, eu já passo a bola para você. A Vera falou do Janot e a gente tem um áudio do que ele disse também agora à tarde, né, em meio a essa repercussão. Aí o Janot disse que ontem foi um dos dias mais tensos do cargo ao anunciar que pode rever esse acordo de delação dos executivos da JBS. E ele destacou que o momento que é um momento muito importante que ele está vivendo. A gente separou um trechinho. Coloca o que disse o Janot enquanto a gente restabelece o contato com o Andreasa. Vai lá.
Alguém disse para mim, você realmente é um homem de muita coragem. Aí eu parei, pensei e falei, será que eu sou um cara de coragem mesmo? Cheguei à conclusão que eu não tenho coragem alguma. Na verdade, o que eu tenho é medo. E o medo nos faz alerta. E medo de quê? Medo de errar muito e medo de decepcionar a minha instituição.
Ô Marcelo Madureira, começa esse tema com você. O que você achou aí da fala do Janot?
Eu prefiro achá-la sincera. Como eu estava dizendo quando a Vera começou a falar, aliás, com muita propriedade, é que você não deve confundir as pessoas com a instituição. O fato hoje que a gente está vivendo é que existe uma discussão equivocada aí. O fato de você ter dúvidas na delação Batista, o material que está lá na justiça, não invalida, na minha opinião, o instrumento da delação premiada. Né? Só graças ao instrumento da delação premiada, a gente conseguiu não só tomar conhecimento de crimes que venham ocorrendo no Brasil, como conseguiu, de certa forma, que eles fossem estancados, ou venham sendo estancados. Muito embora muitos dos implicados continuassem subtraindo dinheiro, recebendo propina Já até, alguns até dentro da cadeia, como foi o caso de José. Então, o que eu estou muito interessado e preocupado é em preservar a instituição da delação premiada. Fico muito curioso, né, sobre a personalidade, o comportamento do Rodrigo Janot. É uma coisa que realmente nem o maior escritor, ficcionista, seria capaz de conceber, né, essa reviravolta, né, esse gancho dramático que a gente tomou conhecimento ontem. Né? E das razões, por que que isso veio justamente agora à tona, como se falou, você já tinha desde março, né, Vera? Esse material já estava de posse.
Não, desde junho. A conversa é de março, mas o material estava de posse desde junho.
Sim, de junho. Estamos em setembro.
É.
Enfim, mas já havia tempo suficiente para se chegar a se divulgar ou se trabalhar esse material. Então, eu reforço essa minha preocupação, entendeu? Temo que essa manobra de você invalidar todos esses processos, toda essa evolução da justiça brasileira, de investigação, esse esforço, você vê anulado juridicamente por força dessa, digamos, dessa incongruência aí, dessa confusão que gerou essa denúncia do Wesley, e que eu acho que, inclusive, ela, na sua origem, também foi muito estranha. Quando ela apareceu, as circunstâncias e tudo, é que eu já falei aqui no 3 em 1, né? Eu quero viver bastante para poder ler os livros de história que vão ser escritos daqui a alguns anos, contando e analisando esses fatos com a necessária, com o necessário
distanciamento
crítico.
Você veja, Patrick, que tem um outro aspecto aí que salta aos olhos. Esse é o segundo ex-braço direito do Janot que é implicado diretamente nas delações da JBS por ter sido cooptado pelo grupo. O procurador Ângelo Vilela já tinha sido preso quando foi anunciada a delação da JBS, deflagrada a operação que levou aí ao Aécio e ao Temer. Por quê? Porque ele estava repassando informações da investigação da Greenfield, que é uma outra operação, para a JBS. Então, esse modus operandi de se aproximar dos poderosos e tentar cooptá-los, isso já tinha sido visto com esse procurador, se viu com o Marcelo Miller e aparece em vários trechos desses diálogos flagrados agora. Por exemplo, Ricardo Saúde e o Joesley falam sobre os ministros do Supremo. Acho que essa é a nossa pauta,
isso,
né?
Aliás,
então, vamos entrar nela.
Então, vamos falar exatamente desse trecho. Os ministros, né? Nessa conversa entre os dois delatores, a gente trouxe um trechinho logo na abertura, mas falando exatamente sobre a questão dos ministros, o áudio está muito ruim, então só para a gente dar uma contextualizada, quais são esses ministros, né, que tem nesse áudio? São três ministros do Supremo, o Lewandowski, o Gilmar Mendes e a presidente Carmen Lúcia. O nome Marco Aurélio aparece na conversa, mas não é uma referência ao ministro do STF, Marco Aurélio Melo, e sim a Marco Aurélio de Carvalho, que é advogado e sócio do ex-ministro da Justiça em um escritório.
Exato.
O Joesley falam sobre uma suposta proximidade da ex-presidente Dilma Rousseff e da atual presidente do STF, Carmen Lúcia. A gente tem esse trechinho, Reginaldo, acho que dá 30 segundos. Será que a gente consegue ouvir pelo menos um trechinho? Coloca aí, vai lá.
Cara, pouco tem cinco
ministros.
O problema é um deles. Inclusive, muitos conversados e outros. Não é só palavreado, não, escrito e tal. Só vocês contam o Lewandowski até hoje. Eu falei, claro, eu não sei, não deu nome não. Mas eu tinha essa intimidade com a Dilma.
Esse trecho, infelizmente,
não é só palavreado, não, é verdade.
Aliás, o jeito, né? Quem envolve?
É um goianidade na gole, né? É. Goianês castiço.
O que significa esses nomes?
Isso
essas
aí
citações,
é a parte que eu acho que eles estão garganteando, Patrick. Assim como eu acho que eles garganteiam também sobre a história de que o Temer tinha certeza e dava o aval para apagar o silêncio do Eduardo Cunha, etc. Por quê? Porque eles falam que gostariam de ter acesso a esses supostos cinco ministros que o PT ainda teria sob seu comando, e para isso iriam se aproximar do José Eduardo Cardoso, oferecendo um trabalho ali, oferecendo... Então eles iam jogar uma arapuca para cima do José Eduardo Cardoso, parecida com a que eles jogaram sobre o presidente Temer. Iam lá até ele jogar uma conversinha mole, para ver se ele caía e soltava alguma coisa, e eles gravavam, eles levaram um gravador para gravar o ex-ministro José Eduardo Cardoso, só que ele não caiu nessa, só falou de generalidades, eles se oferecem para pagar o Cardoso por fora e ele percebe e não aceita, diz que não, que só quer receber por dentro, então eles ficam sem mais essa. A ideia deles era entregar esse áudio para a Procuradoria-Geral para também compor o escopo da delação. Então você veja uma delação extremamente montada para pegar esse, aquele, aquele outro e todo mundo, e se eles pegassem ministros do Supremo, eles falam que tinham ali uma chance ímpar, né, de oferecer o que nenhum delator tinha oferecido até agora. Então, uma delação toda ela construída e montada.
O Andreasa, vai lá, acho que o contato agora tá restabelecido. A gente falou um pouquinho, né, do Janot, e agora também a citação dos ministros. A Vera acabou de falar sobre isso, eu queria ouvi-lo. Vai lá.
Eu concordo com a avaliação da Vera, né, e acho também que o nosso papel é ter a prudência de não comentar profundamente o conteúdo desses trechos vazados que surgiram, que são inconclusivos, né? E porque, no caso específico desse programa, nós batemos muito na tecla de que, em relação ao presidente Temer, também era necessário ser prudente e ouvir os áudios. Quando, afinal, eles foram ouvidos, se viu que não era exatamente aquilo. Eu quero voltar, portanto, e não tenho dúvidas de que é a bravata, né? Esse trecho, exatamente como a Vera disse. A gravidade do fato, independentemente do conteúdo, de que esse conjunto delativo dos Batista foi realmente, a palavra é essa, construído, foi fabricado, foi armado. Quer dizer, eles criaram uma espécie de projeto, certamente orientados por alguém que conhecia a natureza do troço, e montaram uma espécie de checklist de pessoas a quem enredar, de modo a, e aí está o troço, oferecer joias da coroa ao Janot. Eles sabiam, aparentemente, de quem o Janot gostava e não gostava. E dizem, o Janot já entendeu. É gravíssimo, o Janot já entendeu, o Procurador-Geral da República. Eu queria voltar, portanto, à fala anterior do Marcelo Madureira, que ele fala, meu amigo Marcelo Madureira, fala sobre que era preciso ser escritor, dramaturgo, para antecipar o que aconteceria. É preciso dar crédito ao que nós fazemos aqui nesse programa. Nós não somos grandes escritores, mas nós antecipamos, inclusive ontem, o que aconteceria. Incrível, no programa que foi das 5 às 6, nós falamos, e pouco depois aconteceu, da possibilidade que, aliás, deve ser feita, é necessário que, de fato, essa delação dos Batista ser revisada. Eles quebraram o acordo. Eles omitiram informação, eles apresentaram uma nova delação. Então, quando o Madu diz que está preocupado com as instituições, que nós devemos nos preocupar com as instituições, nós devemos mesmo. Quem não se preocupou foi o Rodrigo Janot. Inclusive, não se preocupou com a PGR, com o Ministério Público que ele comanda, com ações assodadas. Ele não é corajoso, ele foi assodado, ele viu o poder. Ele viu a chance de derrubar um presidente, uma ação francamente política. É por isso que eu disse lá atrás, disse várias vezes, já escrevi e digo agora, que o assodamento do Janot, a vontade dele de fazer história, é a maior inimiga da Lava Jato. Porque o que nós temos agora, claramente, nós estamos discutindo agora o futuro da delação premiada. É. O que nós temos agora, portanto, é a Lava Jato em risco. Então é preciso separar as coisas, né? As diferenças. É tratar o que há de fato, a gravidade do que foi descoberto, revelado de ontem para hoje, incontornável, precisamos falar, apesar das instituições, e a outra coisa, quem pode se beneficiar disso? Nós não temos controle sobre isso. É evidente que os políticos se beneficiam, é evidente que o Michel Temer se beneficia, mas pensou o Rodrigo Janot nessa hora? Pensou em quem se beneficiaria? Não pensou. Foi extremamente irresponsável.
O Madu já falou um pouquinho sobre essa questão envolvendo como é que ficam, né, as delações premiadas a partir de agora. Ô, Vera, tem um aspecto importante, acho que eu começo esse tema com você. Como é que ficam, por exemplo, os acordos que foram capitaneados pelo Miller, no caso dos no mesmo molde, né, dos irmãos Batista, no caso do Sérgio Machado e do Cerveró? É importante a gente dizer isso também. O que muda alguma coisa? Como é que fica?
Bom, já era evidente que ele era um defensor ferrenho da gravação enquanto modalidade de investigação. Ele orientou o Nestor Cerveró, e a gente mostrou isso aqui em 28 de junho, um vídeo que até está circulando bastante hoje pelas redes sociais, do modus operandi dele, em que o Cerveró diz: o doutor Marcelo Miller me doutrinou.
Isso, doutrinou.
Doutrinou é o termo que ele usa. E aí, ele fez o mesmo com o Sérgio Machado, que grampeou o Romero Jucá, grampeou o Sarney, grampeou todo mundo, como a gente viu. Isso já estava sob discussão. Se essas delações feitas a partir apenas de gravações e sem provas de corroboração, elas seriam válidas. Mas, nesse caso, a atuação dele se deu do lado de cá do balcão. Ele ainda era procurador da República do Grupo de Trabalho do Janot e orientou de uma maneira. Então, teoricamente, ele ainda estava agindo do lado dos mocinhos, por assim dizer. Eu não acredito que, neste caso, a atuação dele vá ser discutida, mas essas delações certamente estão em discussão, porque elas não têm elemento que as corrobore. Sobre o que o Andreasa falou da revisão, necessidade de revisão do acordo da JBS, ele já está oficialmente em processo de revisão, tá? Isso já foi comunicado ao ministro Fachin. Ele está sendo revisto. Resta saber se ele vai ser parcialmente anulado, totalmente anulado, ou se apenas os benefícios vão ser rescindidos e as provas vão ser mantidas. Isso é o que o Janot deseja. Vários procuradores dele ocuparam as redes sociais hoje, procuradores do grupo dele, para dizer que uma coisa é revisão dos benefícios para os irmãos Batistas e a outra é a anulação das provas, que não cabe a anulação das provas porque elas foram colhidas mediante ação controlada, tem mala de dinheiro correndo de lá para cá, que, portanto, isso não seria passível de anulação. Eu acho que essa é uma discussão que vai se dar no Supremo Tribunal Federal. Não tenho certeza se eles vão validar provas obtidas com tamanho, grau de comprometimento na origem. Tenho dúvida.
Madu?
Porque eu não sou especialista em direito, mas pelo pouco que eu conheço de direito, essas provas colhidas dessa maneira, elas provavelmente vão ser invalidadas. Isso que me deixa muito preocupado. Aí eu fico pensando assim, maquiavelicamente, será que essas pessoas estavam justamente infiltradas, né? Assim como, né, pela mesma lógica que os caras lá da JBS, os corruptores todos, né, sabiam, isso é óbvio, né, se aproximar das autoridades, cooptá-las, né, conduzi-las, né, para que elas agissem de acordo com os seus interesses. Então, eu fico pensando, será que isso também tem alguma coisa por trás disso, entendeu? Tem alguma coisa por trás do comportamento do Rodrigo Janot, que eu não sei se é só exatamente ambição política ou ambição pessoal, exibicionismo. As coisas mais triviais do comportamento humano, vaidade, não sei. Assim como que tipo de interesse o Marcelo, né, abandonar um cargo público, né, para imediatamente ir para um escritório de advocacia especializado justamente em delação premiada, né, trocar um emprego público dificilmente conquistado por concurso, em que você tem um salário invejável, né, uma estabilidade total, não pode ser mandado embora, para vir para o mundo dos mortais, né, para a economia privada, né, para o capitalismo, para a competição. Né, quanto é que ele recebeu? O que o seduziu para isso? Né, para não chegar na coisa pecuniária só, não. Cara, são muitos mistérios que tem nessa história. Né? E o comportamento humano é uma coisa surpreendente. Né? Eu acho que essa história não acabou, não, pessoal. Eu acho que daqui para a semana que vem vai aparecer muito fato novo cada vez deixando a gente mais boquiaberto, não acha não?
É, aliás, esse feriado promete. Aliás, promete. Estaremos aqui todos os dias ao vivo trazendo, comentando todos esses fatos. Aliás, Andreasa, eu passo a bola para você antes da gente ir pro nosso intervalo. Você falava ontem, né, dessa necessidade de rever esse acordo, a Vera inclusive mencionou. A gente separou um trechinho do que você disse ontem. Coloca aí, Reginaldo, vai lá, aqui no 3 em 1 a gente antecipa tudo, vai lá.
Isso não é um anexo. Seria anexo se referisse ao delatado inicialmente, ao conteúdo delatado inicialmente. Isso é uma nova delação. Eu tenho criticado isso duramente. Se é uma nova delação, e é, porque é matéria nova colocada na mesa, significa que ele, Joesley Batista, omitiu informações quanto da primeira.
Aí, Andreasa.
Pois é, Patrick Santos. Se, modestamente, né? É. Humildemente, se a Lava Jato suportar o tranco dessa crise gerada por irresponsabilidade, eu estou sendo generoso com o Janot, tá? Estou chamando ele apenas de irresponsável. E da ganância, eu respondo ao Marcelo Madureira, no caso do Marcelo Miller, a quem é preciso dar o benefício da defesa, ele saiu da PGR antes ou depois, ali ou acolá, saiu por dinheiro, por muito dinheiro, é motivo muito mais do que suficiente, inclusive se a gente souber quanto esse senhor recebeu para ir para a iniciativa privada. Aliás, eu até acho bom que alguém vá para a iniciativa privada. O problema é nas condições em que ele o fez. Eu dizia, se a Lava Jato suportar esse tranco, porque é a Lava Jato que está em questão como produto dessa irresponsabilidade do Ministério Público Federal na figura do Janot, porque o Janot virou o Ministério Público, né? Ele foi o primeiro a confundir as instituições. Se a Lava Jato superar, se nós continuarmos com ela com vigor, talvez tenhamos aí uma oportunidade para trazer a delação premiada de volta àquilo que ela deveria ser. Meio de obtenção de prova. Elemento, informação a partir do qual investigar e chegar à prova, e não prova em si. No fundamento desta grande lambança está o transtorno feito com a ideia de delação premiada, que foi sobretudo graças ao senhor Janot, o pessoal de Curitiba também, mas sobretudo Janot, assodado, querendo a joia da coroa, que era derrubar o presidente, com o aval do senhor Fachin, transformaram delação premiada em prova. Essa é a origem dessa lambança, essa é a origem do que põe em risco a Lava Jato.
Aliás, a gente vai para... Você quer falar alguma coisa?
Quero, porque ele falava desse negócio da necessidade de revisar o acordo a pretexto das novas revelações que eles fizeram sobre o BNDES, que a princípio eles disseram que todas as tratativas eram lícitas e depois, uma vez questionados pelo juiz da Operação Bullish, eles entregaram coisas no BNDES. Nesses áudios que vieram à tona agora, tem vários e vários e vários trechos em que eles combinam versões, combinam de mitigar alguns fatos, de poupar algumas pessoas. Então, essas lacunas que a gente observava aqui, que o Andreasa bem observava, e que por si só já seriam motivo para a revisão do acordo, elas ficam muito nítidas. Ele diz para o Ricardo do Saúde não falar da propina que ele pagava para todos os políticos, então tem uma seletividade na delação que também certamente vai ser objeto dessa revisão agora.
Legal. Bom, a gente vai à nossa primeira parada, aliás, esticamos aí nosso primeiro bloco hoje, mas a gente podia depois, né, Vera, Andreasa e Madu, falar um pouquinho disso que o próprio Andreasa provocou. Será que a Lava Jato vai superar esse tranco aí de tudo que aconteceu ontem? A gente podia dar continuidade, claro, falando um pouquinho também das repercussões. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou, o presidente Temer também.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta terça-feira, tô perdido aqui na semana mais curta. Logo depois de saber, viu, Vera, que a PGR abriu investigação que pode cancelar o acordo de delação da JIF, o presidente Michel Temer afirmou que precisa ter serenidade e que defende as decisões das instituições. A decisão de Rodrigo Janot, porém, animou a defesa do presidente Michel Temer. Os advogados acreditam que a segunda denúncia contra o presidente deve ficar enfraquecida diante dos acontecimentos. Aliás, o Temer está voltando da China e deve mesmo, né? Acho que perder força essa segunda denúncia. É que ela vem, não vem? O que você apurou, Vera?
Perde força porque os deputados também se veem enredados nesse esquema, né? Esses áudios citam muita gente, citam senadores, citam deputados, então eles veem um conluio ali do Joesley de certa maneira foi referendado pela Procuradoria-Geral, e com isso eles ganham um discurso para se precaver eles próprios de eventuais denúncias contra eles. Então vai haver esse espírito de corpo, e o que eles esperavam para enfiar a faca ali no governo, cobrar um pouco mais caro a fatura, talvez tenha um descontinho agora.
Um descontão,
porque eles viram que vai vir mesmo enfraquecida e que talvez eles próprios possam usar isso para fazer um escudo, uma espécie de habeas corpus preventivo para eles mesmos deputados. Então, eu acho que o Temer vai pagar mais barato para arquivar essa denúncia, sim.
Vai, Madu.
Olha, é aquela velha história. Realmente, para a defesa do Temer, abre aí uma clareira, um respiro, né, uma réstia de esperança. E não só para o Temer, para vários outros implicados. Mas eu repito o que eu disse no princípio do programa. Não podemos confundir as pessoas, a instituição, com as pessoas que as conduzem, com as pessoas que se utilizam dessas instituições. A minha grande dúvida, inclusive, é que a questão era, até onde a Lava Jato está em risco? Eu acho que hoje a opinião pública brasileira, que nunca se discutiu tanta política nesse país, independente de classe social, independente se a população é urbana ou não é urbana, enfim, religião, cor, opção sexual, hoje a discussão é política. Nunca vi o brasileiro tão politizado. E a gente tem isso por conta de tudo que a gente ficou sabendo, de tudo que aconteceu, do Mensalão para cá, né? Reforçado a partir do Petrolão, das descobertas Praz, Operação Lava Jato e tudo mais. Então, eu fico pensando o seguinte, caso você faça um grande acordo, né, um bate-bate mortadela, nada disso valeu, vamos passar a borracha, eu acho que a sociedade brasileira não vai engolir. Tem uma enorme dificuldade de engolir. Né? Não vai ficar fácil. Né? Vamos viver aí um grande impasse, uma grande tensão. Né? Eu acho que é esse tipo de, por exemplo, o Andreasa, ele tem a sensação que ele atribui essa responsabilidade ao Rodrigo Janot. Eu tendo a concordar com ele, ainda não tenho elementos suficientes para isso, mas tendo a concordar com ele.
O Andreasa, passo a bola para você, mas já também trago um outro assunto que acho que você já pode emendar um pouquinho. Aliás, falando, né, das reações, hoje o ministro do STF, Gilmar Mendes, que aparece, né, num dos trechos da conversa entre o Joesley e o Ricardo Saúde, lá em Paris, o Gilmar afirmou que o Procurador-Geral da República deu curso a uma estratégia delinquente. Gilmar também acusou Janot de fazer chantagem com o STF e afirmou ser o maior desastre na história da Procuradoria-Geral da República. Vai lá, Andreasa.
Ah, o pessoal vai ficar bravo comigo, Patrick Santos.
Então vai.
Eu tenho que concordar com Gilmar Mendes. Eu não me lembro de uma lambança de igual precedente. Me parece evidente, porque eu já duvidei uma vez da capacidade do Janot, e ele tinha situações, ele havia sido derrotado na Câmara, né? A denúncia não for aceita, eu disse que ele não apresentaria a segunda. E ele foi fabricando flechas e disse que apresentaria. Então agora, considerando o nível de responsabilidade que eu sempre acreditei que havia, mas que agora parece se tornar público no Janot, eu não tenho muita dúvida de que ele apresentará a segunda denúncia, tá? Mas da mesma forma, sem que tivesse acontecido isso tudo ontem, os desdobramentos, acho que chegaria à Câmara o prejuízo do país paralisado, mas seria rejeitado cedo ou tarde, com mais, menos votos, seria rejeitado, tá? Mas eu creio que a segunda denúncia virá. Madureira falou
sobre caso a Lava Jato seja enterrada em decorrência disso, e é evidente que o Janot tem responsabilidade, mas ele não é o único responsável, há vários outros, a gente vai, não posso enumerá-los aqui, mas aí tem que ser um programa inteiro, mas a começar por Janot e Fachin. Se a Lava Jato for enterrada, meu caro Marcelo Madureira, infelizmente nada vai acontecer, a população não vai fazer nada. A população não vai para a rua, não vai se manifestar, não vai tacar fogo em nada, não vai quebrar nada. Isso, aliás, é o que já está acontecendo, certo? Então, não contemos com a animação dessa população. Eu até tenho uma tese de que a população é capaz de se mobilizar contra personagens, né? Contra o Collor, contra a Dilma, contra o Lula, mas a favor da Lava Jato, uma coisa abstrata assim, acho difícil. Não contemos com o povo na rua para salvar a Lava Jato.
Vera, você concorda?
Tenho um pouco de dúvida, mas eu também não acho que vai haver um movimento de enterrar a Lava Jato como um todo, porque isso é simplesmente impossível. A Lava Jato já se desenrolou em várias investigações, em várias fases, em vários processos, vários inquéritos, várias denúncias, portanto, não existe enterrar a Lava Jato como um todo. Existe minar ali os seus pilares, para que no final, ao fim e ao cabo de cada um desses processos, eles percam a possibilidade de chegar a uma punição, de alcançar os seus culpados e puni-los. Então, eu acho que é isso que está sendo urdido. Não dá para enterrar todas as investigações, elas vão correr, elas vão seguir, sobretudo aquelas de Curitiba, que já têm um curso natural e estão seguindo. Mas o que se quer é que, quando chegar o momento do cumprimento da pena, o momento de acertar efetivamente as contas com a justiça, alguns dos pilares estejam enfraquecidos e não se possa cobrar essa efetividade. E isso eu acho que é lamentável, e isso eu acho que a população está, sim, atenta para defender. Não digo indo às ruas, não digo pegando em armas, fazendo um grande movimento, mas do lugar em que ela exerce a cidadania hoje em dia, que é nas redes sociais, que é cobrando os deputados, que é cobrando os senadores, que é cobrando os ministros do Supremo. Eu acho que a sociedade está, sim, muito mobilizada para isso. Eu tenho visto manifestações disso junto a empresários, junto a estudantes, junto a várias categorias que estão, sim, atentas a esses movimentos. Essa manifestação do Gilmar é uma manifestação de revanche de um inimigo em relação ao outro que sofreu uma derrota, né? Ele está tripudiando sobre um inimigo que sofreu uma derrota, porque ele, Gilmar, tem uma tese, e ele, Gilmar, é defensor de uma tese que mitiga alguns desses pilares da Lava Jato. Então, essa balança pender contra o Janot, nem em tudo isso é bom, né? E é de se lamentar que ele tenha agido com tanta irresponsabilidade para deixar a coisa acontecer assim.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Tesouro Perdido e encontrou um bunker em Salvador que seria supostamente utilizado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima para armazenagem de dinheiro em espécie. O valor ainda não foi divulgado, mas foram malas e malas cheias de dinheiro. Mas quem traz mais informações é o repórter Vitor Brau. Fala, Vitor.
Olá, Patrick. Bom programa para você, para o pessoal do 3 em 1. A Polícia Federal encontrou nesta terça-feira uma enorme quantia de dinheiro em espécie em um apartamento de Gedel Vieira Lima, em Salvador. Segundo as investigações, o imóvel funcionava como um bunker, um lugar usado pelo ex-ministro para guardar propina. O volume de células apreendidas é impressionante. As fotos divulgadas pela Polícia Federal mostram que os agentes tiveram até trabalho para recolher todo o dinheiro. Várias caixas e malas foram usadas para transportar as notas. Ainda não dá nem para saber quanto dinheiro Gedel guardava por ali. Todas as células foram levadas a um banco, onde agora o valor total será contabilizado. A operação, batizada de Tesouro Perdido, foi autorizada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Os policiais chegaram até o apartamento depois de receberem a informação de que o imóvel estava sendo usado por uma pessoa que guardava documentos para o ex-ministro. Ao chegarem lá, descobriram que não era bem isso. Gedel é acusado de participação em um esquema de fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal. Ele foi detido no dia 3 de julho, mas conseguiu um habeas corpus e agora cumpre prisão domiciliar, também com todo esse dinheiro em casa. Eu também não ia querer sair de lá, né? Bom programa para vocês.
Ô, Madu, começa esse tema com você. Você viu as imagens, é impressionante, porque não falta dinheiro ali, né? Tanto que eles não terminaram de contar ainda, né?
A alegação do meu amigo Gedel é que ele estava, aquele apartamento lá,
era para guardar umas coisas do pai dele que morreu. O pai dele ia ser um tremendo de um picareta, porque guardar dinheiro vivo nessa quantidade, ou é traficante, ou é corrupto, ou é bandido. Então, a cara de pau do Gedel é inacreditável. Você vê, o mau caráter foi botar, foi debitar a conta da picaretagem no pai defunto, cara. Não é privilégio do Lula isso não, hein? Que vergonha, rapaz. O pai deve estar dando volta no tubo. Se é que não é da mesma laia também.
O Vera, é dinheiro pra Dedel, né? Ou pra Gedel, né?
Dinheiro para Gedel. Olha, em 2009, a Polícia Federal apreendeu 7 malas com 10 milhões e 200 mil reais num jatinho que estava com o João Batista, um bispo da Universal. Não sei se vocês se lembram desse caso. Um bispo da Universal aqui de São Paulo, ele era do PFL na época, ainda não tinha virado DEM. Esse acho que é o recorde de dinheiro apreendido em espécie até agora. Calma, na mão de político.
Vamos esperar a contagem ali.
Pode ser que o Gedel tenha batido essa meta hoje, como diria a Dilma, e dobrado a meta. Gedel, vamos lembrar ele na origem, né? No primeiro momento em que Gedel Vieira Lima ganhou notoriedade foi na CPI dos Anões do Orçamento. Ele era um dos Anões do Orçamento. Depois disso, ele foi chamado por Antônio Carlos Magalhães de agatunado. Ele fez ainda, o ACM, um vídeo em que falava assim, Gedel vai às compras, de tanto que tinha acusações de corrupção contra Gedel. Então, ele não é exatamente um estreante neste panteão da corrupção. Mas, digamos que ele superou as expectativas.
Ô, Andreasa, 30 segundinhos para você nessa reta final, para depois a gente ouvir os nossos ouvintes. Vai lá.
Então, ele era um anão do orçamento e cresceu, né? Aí virou um gigante do orçamento. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Aqui falando o editor. Isso aí não é bunker. O bunker era o do Churchill, Winston Churchill. Isso é um banco.
Boa, boa. Bom, reta final, o Reginaldo, dá pra gente colocar uns ouvintes sobre se corre risco aí a delação premiada? O que, que os nossos ouvintes acham? Vai lá, rapidinho.
Que é o Ronaldo Vitória. Olha, esse evento aí, esse acontecimento realmente ameaça o estudo da delação premiada. Mas só que é o seguinte, os corruptos agora de A a Z vão tentar faturar em cima disso e vão tentar anular várias delações outras que não se sabe se qual procurador esteve envolvido, né?
Gleder, de São Paulo. O que prejudica o Instituto da Delação Premiada não é o fato em si. É o fato dela hoje ser o ponto final e não o ponto inicial, para que se apure e posteriormente faça investigações.
Aí está a participação dos nossos ouvintes aqui no 13 e 1. Reta final, Vera, temos música?
Temos
que você
música,
escolheu
temos
aí?
Música. É samba, mas fui eu mesma que escolhi. Assumo o Antônio, não foi o Andreasa? É Bete Carvalho para homenagear a pai Andreasa, mas diante do Gedel não tinha outra música. Solta aí,
gente. Vai, aumenta aí, Regi. Tchau, gente. Até amanhã.
Que beleza, hein? Que
saudade. Um abraço. Um samba de primeira qualidade.
Menino, para que tanto dinheiro? Tchau, pessoal.
Isso aí é Francisco Santana. Samba da Portela.
Sinto esgotado e cansado de penar, meu Deus, sem haver uma solução. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Me diga, gente. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? No tempo do Derrez e do vinho